Reportagem especial Pulsar Brasil. O som da retroescavadeira com a sirene ligada e o barulho da casa sendo demolida pelo Exército Brasileiro é algo que Regina Campos Correia jamais vai esquecer. Nascida e criada na aldeia Imbuí, a funcionária do Hospital Geral do Exército teve a sua casa destruída durante uma ação de reintegração de posse de 3 casas no Forte Imbuí, em Niterói, no dia 23 de junho. O caso de Regina não é isolado. Ao todo, 32 famílias remanescentes lutam na justiça pelo direito de permanecer na aldeia. Originada no século XIX, a partir de pescadores caiçaras indígenas, a aldeia possui em sua trajetória importantes fatos da história do Brasil. Lúcia Helena da Gama é moradora da comunidade e integrante do movimento SOS Imbuí. Ela conta que os pescadores cederam a terra para que o exército construísse o forte para proteger a Baía de Guanabara de possíveis invasões e que foi na aldeia onde foi bordada a primeira bandeira republicana do país.
Era uma aldeia de pescadores. Em 1863, o marco deles é que iniciaram, foi colocada a pedra fundamental pelo imperador Dom Pedro II para iniciar a construção de um forte, que era a estratégia da época, e foi cedido pela aldeia a ponta do Imbuí para que fosse construído esse forte, lá na parte das pedras. A aldeia já existia e existia uma estrutura grande. O próprio exército comemorava da dona Flora Simas de Carvalho, porque ela bordou a primeira bandeira republicana. A comenda foi feita pelo próprio Marechal Deodoro.
Dividir o espaço com o exército começou a se tornar um problema durante o período da ditadura civil-militar no Brasil. De acordo com os moradores, a convivência pacífica e amigável deu lugar a uma série de abusos de poder e humilhações. Mais de 50 anos depois, os moradores vivem em estado de sítio e sofrem pressões por estarem numa área considerada de segurança nacional pelo exército. As sanções e ameaças impostas à comunidade fizeram com que em 1996 a aldeia Imbuí buscasse na justiça a garantia do seu direito de ir e vir. Segundo Lúcia, foi a partir deste episódio que começou a batalha judicial que se arrasta até hoje.
Mas o que culminou foi em 1996, quando um comandante, Paulo Roberto Bueno da Costa, ele de uma forma arbitrária resolveu fechar, proibir o acesso dos moradores, a passagem dos moradores pela guarda do Rio Branco, de Jurujuba. Aí um advogado tentando apoiar a associação de moradores, né? A associação entrou com uma ação para tentar reverter essa situação, porque essa ação de interdito proibitório foi revertida numa ação possessória do Exército, da União, contra a aldeia de reintegração de posse.
No dia 27 de abril, veio a sentença final de reintegração de posse a favor do Exército, protocolada pelo Superior Tribunal de Justiça. Foi dado prazo de 90 dias para os moradores saírem da aldeia. No mandado de reintegração expedido pela juíza federal Priscila Pereira da Costa Correia, da 4ª Vara Federal de Niterói, que resultou na demolição da Casa de Regina, consta que o imóvel deveria ser deixado livre, desimpedido de pessoas e ter a chave entregue à Advocacia Geral da União. Em nenhum momento a ordem judicial indica a derrubada da casa. Para o cumprimento da ação, foi montada uma operação de guerra. No dia 23 de junho, o Exército cercou todas as entradas do forte e impediu o acesso de parlamentares e da imprensa. A Pulsar Brasil, Regina contou que levou 3 horas para conseguir chegar até sua casa. Segundo ela, o imóvel foi demolido sem a retirada total dos pertences. A família pagará as prestações da casa, que havia sido reformada recentemente, até 2017.
Só escutava o barulho da retroescavadeira, que fazia um barulho tremendo com a sirene, e eu sem poder fazer nada. Eu tentei, me seguraram. Depois, quando eu consegui chegar lá, tinha muita coisa embaixo de escombro, documentos, cartão de crédito, roupas. Metade da roupa do meu filho tem embaixo de escombro. Sapato da minha irmã, sapato dele, algumas roupas minhas, muita coisa. Um botijão de gás, não sei como que não explodiu, embaixo de escombro. Foi um terror. Para mim, foi o dia do terror. Eu nunca mais vou esquecer esse dia.
A Pulsar Brasil procurou o Exército para esclarecer a hostilidade da operação. De acordo com a assessoria de comunicação, o Exército viabilizou o apoio logístico para a desocupação da área e garantiu apoio médico e assistência social às famílias. Segundo as Forças Armadas, o Exército cumprirá as determinações da Justiça. O caso da aldeia ganhou o apoio também de parlamentares que não concordam com a retirada da população tradicional. Para o deputado estadual Valdec Carneiro, é necessário encontrar um fato novo para impedir que a sentença judicial seja executada no dia 13 de outubro. Em reunião com o chefe de gabinete do ministro da Defesa, o deputado e outros parlamentares chegaram a uma decisão mediadora, que busca um consenso entre aldeões e exército.
A proposta que foi esboçada nessa reunião é no sentido de que o exército, numa área contígua à área em que hoje os moradores estão, o exército ali possa construir as casas, né, o número de casas necessário às famílias que estão hoje na aldeia Imbuí, contando com as três famílias que já foram desalojadas, cujas casas já foram demolidas. Essas casas seriam construídas pelo Exército com financiamento federal, provavelmente o Caixa Econômica Federal ou algum agente financeiro federal.
Mas a Associação de Moradores afirma que eles querem a permanência no local onde estão e não novas casas em outra área do forte. Segundo o líder da associação, Ailton Navega, a comunidade irá recorrer com uma ação rescisória, baseada na Lei Municipal 3.140, que tombou a aldeia, no reconhecimento da Prefeitura de Niterói da aldeia Imbuí como comunidade tradicional e no estudo histórico e etnográfico da professora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, Márcia Maria Mota, que comprova que as famílias vivem na área desde antes da construção do forte. A solidariedade é o principal elo dos moradores de Imbuí. A força da aldeia é o que move Regina e as outras 31 famílias que lutam para permanecer no território de seus antepassados.
E eu vou lutar até o último suspiro, até quando eu tiver vida, eu vou lutar para ter minha casa de volta, a minha chave da minha casa pronta. Foi uma barbaridade, foi uma covardia. Então eu só quero isso. Eu tenho esperança de ter minha casa. Eles vão me dar, eu não vou comprar, porque todo o nosso valor que nós gastamos ali tem que ser ressarcido de alguma maneira. Eu tenho que esperar uma justiça. Alguma justiça tem que ser feita.
Reportagem especial Pulsar Brasil.